sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018.
Começa agora a edição número 2238 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
E informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Curso de teatro da UFES incentiva a produção artística e cultural no bairro Rosa Elze.
Ensino de artes e política é tema de encontro de professores na UFES.
Número de aposentados sobe 4% em Sergipe em 20 anos.
E mais, a agenda cultural traz o melhor roteiro para o seu fim de semana.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Elisana Soares.
A UFES firmou uma parceria com a Prefeitura de São Cristóvão para estimular a produção artística e cultural no Rosa Elze.
O bairro que fica vizinho ao campus de São Cristóvão será palco de várias apresentações artísticas da comunidade acadêmica da UFES e da própria comunidade do Rosa Elze.
A mostra Artitude acontece na próxima quinta-feira à noite, dia 1º de março, na Praça da Feirinha do Rosa Elze.
A iniciativa é do curso de teatro da UFES, sob a coordenação da professora Márcia Baltazar.
Começa na próxima segunda-feira na UFES o segundo encontro de professores de artes.
Durante dois dias, pesquisadores, professores e estudantes da área vão discutir o ensino de artes.
A segunda edição do encontro de professores de artes da UFES propõe uma reflexão sobre a relação entre o ensino da área e a política da educação sergipana. Além de pesquisadores e professores da educação básica, o evento pretende mobilizar estudantes de várias licenciaturas, como artes visuais, dança, música e letras. É o que explica a professora do curso de artes visuais da UFES e coordenadora do evento, Marjorie Garrido.
Além de congregar, ele também vai reunir esses estudos, os projetos que são desenvolvidos nas escolas e fazer com que os professores apresentem esses projetos, essas discussões, essas pesquisas que já são desenvolvidas na escola. Então, vai ser também um momento de congregar mesmo essas profissionais, essas pessoas, para juntos pensar sobre o ensino de artes no nosso estado, né?
Segundo a coordenadora, o desafio é abordar práticas educativas, como a formação de professores, o uso do livro didático e a legislação educacional.
Então, é importante salientar isso, porque a gente está tentando reunir esses cursos, todos licenciaturas, né? E os professores envolvidos nessas licenciaturas com práticas de ensino, com abordagens metodológicas, com estágios supervisionados. Então, todos esses professores, eles vão fazer parte, pelo menos uma representação de cada departamento vai fazer parte do encontro. E mais interessante ainda é a interação entre os departamentos e as escolas públicas, particulares, ou seja, da rede pública e da rede particular de ensino. Então, a ideia seria essa também, de um espaço de reflexão, de diálogo sobre um tema tão complexo hoje, né? Dentro desse cenário brasileiro, um tema que é tão caro hoje a gente, que é a política, né? A política, entendendo todas as relações que envolvem, por exemplo, questões sobre o livro didático, que é uma política pública, né? O ensino de arte hoje, a gente tem o livro didático a partir de 2015, o PNLD de 2015. Então, a política pública, como ou os estudos, as pesquisas sobre legislação educacional, vai até também gestão educacional.
A professora também destaca a importância de fortalecer o ensino das artes na sala de aula, desde a educação básica brasileira ao ensino superior.
Toda a luta com o movimento de arte e educação, para que a arte não saísse do currículo obrigatório, então toda vem desde a década de 60 com essa mobilização, e a todo instante a gente tem que estar junto lutando para que isso não retroceda, que as artes não saiam do currículo obrigatório. A gente já tem um grande problema, um entrave, que é a pouca carga horária, né, das aulas de artes. E aí há professores teóricos até que questionam se esse seria de fato um ensino de arte, já que é tão pouco tempo destinado às artes na escola, né? Mas eu acho que a gente tem crescido muito, o movimento de professores e professoras de arte tem conseguido manter isso, né? E conseguido também, a gente vai ver as apresentações dos professores e vai ver projetos muito interessantes sendo desenvolvidos nas escolas, né? Então, claro que é um momento de crítica, de discussão sobre essa qualidade do ensino, mas também é um momento da gente se unir e ver o que está sendo produzido nessas escolas, o que está sendo proposto, e de forma coletiva mesmo, decidir por essas ações, né, de forma mais positiva.
A programação completa do segundo encontro de professores de artes, que acontece no auditório da Didática 6 do campus de São Cristóvão, você encontra no portal da UFES. Acesse ufes.br. Com produção de Thalisson Souza, Josafa Neto para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para este fim de semana com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para amanhã é de 26 graus e a máxima de 30 no domingo. Já a umidade relativa do ar fica acima de 50%. A velocidade do vento deve atingir 16 km por hora no litoral sergipano.
O número de aposentados subiu 4% em Sergipe nos últimos 20 anos.
O estado emitiu mais de 300 mil benefícios previdenciários somente no ano de 2016.
O número de pessoas aposentadas tem crescido em Sergipe. Em 23 anos, a participação de pessoas que recebiam benefícios previdenciários subiu de 8,5% em 1992 para 12,4% em 2015. Os dados foram levantados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. O pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Fernando de Holanda Filho, avalia que se nada for feito, em poucos anos, os gastos do governo com aposentados será maior do que as despesas com salários dos servidores da ativa.
O envelhecimento populacional brasileiro vai ser muito rápido e muito profundo. Tá, assumindo que existe uma proporção entre os benefícios de aposentadoria e o percentual da população e a quantidade de pessoas acima de 65 anos, isso torna o tal sistema insustentável. Então, a introdução de uma idade mínima é fundamental.
Somente em 2016, o Regime Geral de Previdência Social em Sergipe emitiu 341.159 benefícios. Em todo o país, esse número passou de 33 milhões. Nesta semana, o texto da reforma da Previdência teve a tramitação no Congresso Nacional suspensa. A paralisação ocorreu devido à intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Pela lei, a Constituição não pode ser alterada durante o período da intervenção. Como a reforma se tratava de uma proposta de emenda constitucional, o andamento dela foi afetado. De acordo com o professor da PUC-Rio e economista da Opus Gestão de Recursos, José Márcio Camargo, é justo que o governo priorize o problema da segurança no Rio. No entanto, o especialista recomenda que, assim que for possível, o Congresso Nacional volte a discutir as alterações nas regras para a aposentadoria.
A reforma da Previdência é imprescindível. Na evolução que está indo os gastos com Previdência, daqui a 15 anos, todos os gastos do governo federal vão ser com aposentadoria e pensões. A reforma vai ter que ser feita. Em algum momento, ela vai ter que ser feita.
A reforma da Previdência prevê, entre outras coisas, que as mulheres tenham acesso ao benefício aos 62 anos de idade e os homens 65. Contudo, será respeitada uma regra de transição. O objetivo é diminuir o impacto da medida para os trabalhadores que estariam perto de se aposentar. Com a colaboração de João Paulo Machado, reportagem Marquesan Araújo.
Hoje, sexta-feira, é dia de agenda cultural.
Shows, exposições, concursos, lançamentos de obras. Raquel Alana traz o melhor roteiro para o seu fim de semana.
E hoje é dia do projeto Baixo Volume, trazer mais uma atração especial para a Reciclaria Casa de Artes. Patrícia Luz e banda vai animar a noite com todo o ritmo latino, interpretando músicas de Vitor Jara e de Violeta Parra, além de canções do folclore latino. A performance ainda conta com Silvio Suami no violão, João Mário na voz e violão e Paulinho Araújo na percussão e flauta. Hoje também acontece o 4º Festival de Artes Empreendedoras, no município de Itabaiana. O evento de empreendedorismo cultural traz diversos artistas que vivem da arte. O tema desta edição é Nordeste, Tradição e Cultura. Cordialistas como Bonis Lima, escultores como Gilson Tavares e grupos de dança e teatro compõem a programação do festival. Já amanhã tem a Feira de Trocas Solidárias, às 3h30 da tarde, no Parque da Sementeira. Com o objetivo de desenvolvimento e valorização da produção da comunidade, os produtos e serviços serão trocados, estando estes em perfeitas condições de uso. Saberes também serão compartilhados, como consultorias, massagens e oficinas. E neste sábado, às 10 da noite, o Brothers Club traz o show 2 em 1 com Rômulo Sandes e Roque Souza. O show se trata de um projeto autoral dos cantores que une samba, bossa nova e ritmos regionalistas do sertão nordestino, além de releituras dos clássicos da MPB. Para mais informações e ingressos, é só ligar para 999-88-1922. Repito, 999-88-1922. E no sábado ainda tem a Soul Caravan, no Patrono, bairro Salgado Filho, a partir das 10 da noite. O grupo, composto por Vanessa Góes, Rafael Júnior na bateria, Paulo Antônio no baixo e James Bertiche no teclado, toca o melhor do black music norte-americano, britânico e brasileiro, além de clássicos de Tim Maia, Ed Mota e João Donato. Para os amantes do black music, não percam a oportunidade. Você acabou de ouvir Agenda Cultural, produção e apresentação de Raquel Alana, sob supervisão de Josafá Neto.
Jornal da UFES termina aqui.
Produção Raimundo Dionísio, Raquel Alana, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.